Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou já começar falando de uma palavra com a qual ficou na minha cabeça. As pessoas ainda não se acostumaram muito voltado para esse segmento. Mas vamos falar sobre gourmetização.
Gourmetização, meu amor?
É, mas não tem nada a ver com comida, não. É a respeito do ramo imobiliário, a nova tendência do ramo imobiliário.
E qual que é o tema de hoje, então?
Exatamente isso, meu bem. A nova tendência do ramo imobiliário.
E quem tá aqui com a gente hoje?
Não fez a lição de casa,
calma,
hein?
Calma, não fiz, não faço. Eu não faço. Eu já falei que eu gosto de sentar aqui e, ó... Então, deixar acontecer.
Então vamos lá. Estamos aqui hoje com o senhor Giancarlo Pieve, corretor de imóveis. E estamos com a Leila, especialista em crédito imobiliário.
Boa noite.
Olá. Boa noite, tudo bem?
Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Acho que hoje vai ser válido para a gente fazer essa junção de cada um na sua área, que querendo ou não, se complementam.
Esse bate-bola acho que vai ser legal da gente fazer, que vai completar, né, o que o outro faz, né, vamos assim dizer. Porque são duas pontas, eu acredito, né? Um que traz e o outro que finaliza ali, né?
Perfeito.
Para pensar bem assim, né?
Sim, complementares, né? Bem complementares. A
são
cadeia toda aí no processo.
No mesmo universo.
No mesmo
exatamente,
universo.
Exatamente, definiu bem isso aí.
Tá vendo?
Oh. Então, é bom que a gente já começa, porque querendo ou não, a gente procura temas com o qual, pra gente também, nós não temos tanto entendimento, mas a gente quer deixar claro para as pessoas, assim, conhecerem mais a respeito, prestigiar grandes profissionais que a gente tem aqui próximos a gente. Então, acho que a gente tá com o pessoal com know-how aqui para falar hoje.
E antes de destrinchar essa nova gourmetização. Como é que é?
Gourmetização.
Eu vou rascar das duas vezes aqui e depois só
não, essa terminologia, só para concluir, essa terminologia agora ela está se aplicando a vários nichos. Há pessoas que gostam disso, há pessoas que não gostam, mas como a gente gosta de dar aquela pimentadinha assim no assunto, eu já utilizei a terminologia.
Vamos fazer o merchan do dia, ó. Opa. Sanitizantezinho da Linderm pras mãos.
Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que aqui estão. Linderm, Belifarma, Farmácia de Manipulação, a Embi, Morumbi Online, Polo, Atibaia, Aerodynamics, por estar junto com a gente. Dynamics, né?
Dynamics.
O inglês está péssimo
ainda.
E o Dom Pablo. Muito obrigada a todos
Mas
vocês.
Mas antes, não é só a gente, que é porque hoje a gente ganhou presente, né? Mas a gente também vai contribuir.
Olha só.
Esse aqui são os aromatizantes da Linderm.
Obrigado,
tá?
Agradeço.
Para vocês deixarem lá o escritório, a casa, cheirosinho. Tá?
Delícia.
Muito bom, obrigado.
Então espero que gostem. Leila, vou deixar aqui no cantinho.
Não, esconde.
Depois pode ficar tranquila que você não vai esquecer, a gente lembra você de levar. Então, bora começar?
Bora começar, que hoje eu tô curioso, hein?
Quem vai começar se apresentando, falando um pouquinho da área, o que faz, para as pessoas entenderem?
Por gentileza, nossa amiga aqui.
Vamos lá, Leila.
Vamos lá, então.
Se apresente.
Bom, eu sou a Leila Ferreira. Eu sou formada em arquitetura, design de interiores, já trabalhei na construção, mas sempre fui fascinada pelo mercado imobiliário. Sou corretora de imóveis, tenho todas as certificações possíveis e imagináveis e adoro o ramo. Sou apaixonada mesmo pelo ramo imobiliário.
Há quanto tempo já
15 anos trabalhando no ramo e eu me especializei no crédito imobiliário, no financiamento imobiliário. Comecei lá quando a Caixa Econômica iniciou essa nova profissão, que é o correspondente bancário. Participei de toda a evolução da Caixa, né? Então, nós fomos projeto piloto desse produto, né? Dessa profissão que eles colocaram no mercado, para ser o facilitador, para ser o braço da agência bancária. E aí, a Caixa Econômica, ele dominava o mercado imobiliário. Veio uma primeira grande crise em 2013, não sei se já estava na área.
Ainda não.
E essa crise acabou abrindo para os bancos privados também.
Era o que eu ia falar. Antigamente só se via crédito imobiliário pela Caixa.
Pela Caixa.
Então, até então era o único exclusivo deles.
Sim, eles tinham a maior fatia do mercado, né? E aí, né, com essa crise, os bancos aproveitaram para também oferecer esse produto no mercado. Foi quando os bancos privados começaram a a pegar boa parte da Caixa Econômica como público, né? Porque eles viram que o cliente de habitação, ele é um cliente que também traz produto para dentro do banco.
Tá.
E eu me especializei dentro dos bancos privados e os bancos públicos também, para poder facilitar, levar principalmente informação para quem está, né, no mercado, são os corretores, levar a informação de como funciona essa esteira de processo dentro do banco e descomplicar o financiamento imobiliário.
Você já via que ia aquecer o mercado? Era uma visão sua? Porque, assim, aqui no Brasil tem uma certa dificuldade, a tendência de pegar tudo que é novo. Às vezes demora a acontecer. Então, você foi nessa fase que estava exclusivamente na Caixa, até para migrar para os bancos privados, mas ainda não tinha tanta atração, ou tinha?
Nessa época, né, foi para o mercado, foi um choque, porque a Caixa dominava o mercado, né? E os bancos privados, eles precisaram se adaptar com relação a essas aprovações, para realmente finalizar essa escritura, né? Fazer contrato, muita modificação. E o mercado imobiliário é uma montanha-russa. Então, a gente tem aí 2 anos de um mercado bem quente, 2 anos e meio do mercado fervendo. Depois ele estabiliza, né? A gente vê a Selic aí agora subindo novamente, vai subir de novo, né? E aí, depois a gente tem aquela baixa, o pessoal começa a diminuir o valor dos imóveis e depois volta a aquecer novamente. Então, durante esses 15 anos, é a prova disso, que a cada 2 anos a gente tem um mercado superaquecido, né? Momento de todo mundo comprar o imóvel com taxas de juros boas, depois ele estabiliza, o corretor faz a festa, né? nesse período, né? E vende muito.
Sim,
né?
Sim.
E aí depois o mercado estabiliza, mas hoje é uma briga de cachorro grande aí com relação à taxa de juros e à fatia do mercado.
Hoje todos os bancos têm?
Todos os bancos têm. Todos os bancos têm.
Isso era medo do banco? Antigamente, era um risco muito grande ou tinha algum empecilho que eles não poderiam fazer
então,
esse financiamento?
Eu enxergo como o banco ele não tinha esse não via o cliente de habitação como um cliente de carteira, né? Ele não enxergava o que porque o banco ele quer retorno financeiro, ele quer, né? Ele não quer só emprestar o dinheiro para o cliente comprar um imóvel, ele quer que ele tenha um relacionamento com o banco. E esse relacionamento, hoje, eles vêm muito lucrativo, porque o cliente leva uma poupança, ele leva a conta corrente, ele tem o cartão de crédito, dentre outros produtos. Então, eu acho que antes, né, na época, eles não viam o cliente de habitação como um cliente que poderia encarteirar e gerar esse lucro para o banco.
Tá. Eu acho, a esteira de produtos, eu acho que ele não sentia que isso foi. Porque hoje tem seguro de casa, seguro contra... Sim. Tem manutenção também, eu vi que tem.
Tem incêndio.
Tem um monte de coisa. Então, acho que abriu um pouco o leque, eles enxergaram dessa forma. Uhum. Porque eu lembro quando meu pai fez o financiamento, foi pela Caixa. E era aquele financiamento gigantesco, né? Que você era...
30 anos, não era?
30 anos, eu acho.
Não, sem falar as linhas de crédito, né? Então, a Caixa Econômica, ela iniciou... Não sei dizer exatamente há quanto tempo, mas há mais de 30 anos, o financiamento para a compra do imóvel. Não era um prazo tão grande na época, era um prazo curto, as taxas de juros diferentes, tinha uma linha de amortização, uma linha de crédito e uma amortização diferente. Não sei se vocês já ouviram falar, né, daqueles imóveis, talvez da época do seu pai, que eles compraram e muita gente teve que renegociar porque já tinha pago o imóvel e ainda tinha resíduo, né? Então, evoluiu demais.
Eu lembro da época que as pessoas, até com financiamento de carro, pagavam a primeira parcela e a última, porque a última era mais barata.
Não, hoje em dia tem essa
opção. Ainda tem também isso?
Nós temos dois...
É que eu compro tudo à vista, meus imóveis, então acabo não sabendo.
Não financia, não sabe dessa parte.
Acabo não sabendo.
Que sonho.
São pontos que o cliente, quando vai buscar o financiamento imobiliário, ele não sabe. O que o cliente vê? É os juros. Qual banco você quer? Ah, eu quero o menor juros. Não é só isso. Dentro da parcela, a gente tem os juros, o tipo de amortização, seguro de vida, seguro do imóvel, a taxa de administração. Não é só os juros, né? Nominal, efetivo, que o cliente tem que olhar. Tem que olhar o custo efetivo total do contrato. Tudo isso ele vai ter que escolher no momento de estar fazendo, assinando um contrato de 35 anos.
Mas isso. Muitos escolhem não estando cientes de como funciona, né? Cada item, cada coisinha que você comentou aí, ele não olha. Ele olha só como um todo. Quanto eu vou pagar por mês,
Ele olha muita parcela, né?
E
só
o valor
assim,
cabe
no meu bolso, ok. Mas ele não entende, que nem ela tava falando, uma price, se é saque, se é price, isso. Então, né, a pessoa faz a aquisição muitas vezes e aí, tipo, assinou o contrato, tudo tá feito. Você pergunta pra ela, o que exatamente você assinou? O que você tá contratando? Ela não sabe.
Eu ia perguntar, como você falou, você é correspondente, né?
Sim.
Hoje você é especialista nisso, né? Mas na época era correspondente e chamava bancária, é isso?
Nós somos correspondentes bancários.
Continua sendo.
Somos.
Só que agora você é especialista.
Eu me especializei no crédito imobiliário e hoje eu dou treinamento e palestras para colegas profissionais que são corretores que precisam do financiamento para os seus clientes.
Então a Leila é essa pessoa que minuciosamente ela consegue olhar o contrato, ela sabe qual que é o melhor, ela sabe explicar para pessoas as taxas, como que funciona, quanto que isso vai custar. Você pega uma pessoa leiga, vamos assim dizer, que não sabe, você consegue passar para ela tudo isso.
Precisa ser dito, não só a Leila, o corretor precisa saber disso um pouquinho, né? Ele não precisa ser especialista no crédito imobiliário, mas hoje 80% dos imóveis vendidos no país são financiados por alguma instituição financeira, né? Então, o corretor, no momento em que ele está apresentando o imóvel para o cliente, você perguntou se esse cliente vai precisar de financiamento? Será que esse imóvel cabe no bolso dele? Né, Jean? Começa
Sim,
por aí.
Exato.
Então, assim, o corretor ele precisa ter o mínimo de noção de como funciona, né? Não esteira de processo, o que acontece dentro do banco, mas o que o cliente precisa saber. Porque é um valor que ele vai ter a longo prazo. Ele vai ter que entender, tá bom, como que eu amortizo o meu contrato? Ah, eu escolhi a price. Tudo bem, sabia que você vai devolver para o banco R$50 por mês? Né? Dependendo do valor do contrato.
Sim.
Eu acho legal colocar isso para as pessoas que estão em casa, que nem agora, se for perguntar, acho que o Jean vai poder responder. A gente sabe muito bem, né, que em toda profissão existem profissionais e profissionais, né? Então, acho que, né, focando em você agora, no corretor, eu acho que tem o corretor que ele só quer vender, né? E para ele é só número.
Sim.
E tem o corretor que estuda, se aprofunda a poder fazer isso, que é o que a Leila acabou de falar.
Não, tem um corretor que é corretor e o corretor que é atendente. É diferente. Mas só pra gente fazer esse gancho...
Boa, boa. Quem pensa no corretor que é atendente? Não entendi o que
você
disse.
Ele é atendente.
Telemarketing.
Exatamente. Pois não, sim, senhor, tenho, não tenho, ok.
Peraí que eu vou chamar a Leila pra...
Eu não sei te dizer, mas eu vou perguntar. Muito obrigado, foi ótimo. Tenha uma boa tarde. É assim... Mas vamos deixar o Jean falar um pouquinho dele, só para as pessoas também entenderem da trajetória dele.
Vamos lá. Então tá bom. Bom, sou o Giancarlo Pieve. Todo mundo me chama de Jean, né? Pela questão óbvia aí, muito mais fácil. Eu sou formado em marketing pela USP, né? Trabalhei em algumas multinacionais, em São Paulo mesmo. E desde 2014 para 2015 que eu voltei para Atibaia, né? Para poder iniciar aí na corretagem, né? Foi, num primeiro momento, uma decisão motivada mesmo, assim, por uma melhor qualidade de vida, né? Pra estar mais próximo de esposa, de filhos, curtir um pouquinho mais. Eu sou daqui de Atibaia, então o meu movimento foi ir pra São Paulo pra realmente finalizar ali a faculdade, né? Comecei a trabalhar, fiquei uns 5, 6 anos lá, mas já tinha essa vontade de num futuro próximo voltar pra Atibaia. E aí, como a gente voltava sempre aos finais de semana ali, né? E vinha na casa dos meus pais, curtia e tudo mais aqui, a gente ficava naquela coisa de namorar as casas, ia lá, ficava plantão... Aí eu comecei a olhar, falei, puxa, mas esses corretores aí estão meia boca, né? E aí comecei a enxergar ali uma oportunidade. Aí fui amadurecendo essa ideia, realmente. E aí eu fiz o curso de transações imobiliárias lá em São Paulo, que é o TTI, né? O curso técnico para poder realmente se tornar corretor. E aí fui me preparando, estudando, né? E tudo mais para poder realmente, quando viesse, já tá um pouquinho estabelecido, conhecer um pouquinho do mercado, né? E assim foi. Aí montei uma imobiliária. No começo a imobiliária era eu mesmo. Não tinha, eu fazia tudo de tudo. Conhecia muito pouco, para não dizer nada, do mercado. Então foi muito na cara e na coragem mesmo, assim, de aprender muita coisa, perguntar muito. os processos todos, não fiz estágio em imobiliária nem nada, então realmente comecei assim, do zero. E aí a gente vai
evoluindo aqui em Atibaia.
E a gente vai agregando pessoas, conhecimentos, vai se desenvolvendo, vai aprimorando. E
então agora eu sei de onde vem. Eu sei de onde vem a sua visão.
Lá vem, vamos lá.
Eu já sei de onde vem a visão dele, de como ele divulga, vamos assim dizer, vamos só pincelar, como ele divulga os imóveis.
É
do marketing.
É.
Porque eu acho que todo mundo tem que saber um pouquinho de marketing, só um pouquinho, Sim. Não precisa saber muito não. Porque é o que vai fazer, vai chamar atenção, que vai vender. Quando a gente tava olhando o seu Instagram, que você foi indicado pra vir aqui, a gente olhando pra saber, eu falei assim, é isso. São pessoas assim que eu quero trazer para tanto aquele corretor que está em casa hoje escutando, a pessoa que está querendo se tornar um corretor, tá tudo, fala, ele vê a inovação do mercado. Porque, Sim. Gente, o mercado está inovando segundo a segundo. Então, a tecnologia está aí hoje para ser usada. Isso daqui, na nossa época, não existia. Então, quando a gente lá atrás, não tinha celular para a gente ver o imóvel, você tinha que ir lá ver realmente o imóvel. Ah, já tinha site com fotos horríveis, né? Hoje não. Hoje eu acho que tem tudo na mão. Então, quem se sobressair, quem divulgar, quem embelezar o melhor produto, vai ter a vantagem de vender.
Eu sou da época da foto do jornal.
Exato.
Eu lembrei essa agora, lembra?
É, eu tive uma imobiliária e eu fazia anúncio no jornal.
Você me fez lembrar, eu não morava em Atibaia ainda, meus pais olhavam o estado de São Paulo.
Sim.
E olhavam classificados do interior. Pra olhar, e eles circulavam, ligavam, era domingo,
Sim.
às vezes as pessoas não atendiam, daí ficava com aquele jornal guardado do lado do telefone pra ligar na segunda-feira, pra tentar agendar a visita pra outra semana, entendeu? E aquele negócio do telefone anotado ainda, que não tinha o celular, parava no orelhão ou saía de casa, ligava pra
só
falar que tava
indo. Só a foto da fachada,
indo.
Né? É. Porque era caro pra anunciar.
Era muito difícil.
É.
Então
é,
hoje...
O que teve por anos era tabloide também, né? Os tabloidezinhos de imobiliária,
Sim.
que tinha só as fotinhas. Nossa, quanto disso eu fiz na época da agência.
E quando a gente fala da palavra gourmetização, é exatamente isso, né? Vamos falar de brigadeiro. Hoje, quantos sabores não tem aí de um brigadeiro? Claro. Então, é o diferencial para atender a todos os paladares.
Sim.
E a questão, eu acho, do nicho de vocês é cada especialista com o seu know-how, fazendo em si o que há de melhor, porque até comentei com o Gia quando ele chegou, meus pais, eles olhavam a imobiliária que tinha uma infraestrutura melhor na cidade, uma localização boa, para ir lá e falar, olha, estou à procura de um imóvel. Hoje não mais é necessário isso.
Mas a imobiliária tinha escrito na frente, sede própria. Te Sim. dava garantia. A pessoa que ia comprar o imóvel, assim, ela, nossa, aqui é
Ou
deles.
Colocava, né, tantos anos de tradição.
Exatamente.
Para saber que você poderia fazer uma compra naquela imobiliária que você estaria assegurado.
Seguro, perfeito.
E hoje não. Hoje é a empatia de você estar mostrando a casa, o cuidado que você coloca ali nos seus vídeos ou nas suas fotografias, a descrição que você faz. Teve uma que adorei, eu dei risada você falando para não comprar a casa, alguma coisa assim. Que era tipo assim, se você tá querendo vida boa, tudo, essa casa não é pra você. Então, é esse lado quando a gente fala da gourmetização, que eu sei que muita gente não gosta, mas é o olhar atento a ter o seu diferencial, a destacar realmente a tua qualidade e fazer o seu trabalho perfeitamente.
Eu acho que, voltando no que eu já tava falando, que ele fez marketing, então ele sabe usar. Então, acho que em toda área, se você souber usar um pouquinho do marketing, ele vai fazer você sobressair. Foi o que eu disse. Por quê? Porque a Leila, por exemplo, ela trabalha, ela tem que explicar para a pessoa o que ela faz. Eu sou especialista no financiamento. Às vezes, a pessoa que está lá do outro lado, que é leiga, ela fala assim, ah, mas no financiamento eu vou no banco ali, qualquer pessoa vai fazer isso para mim, eu não preciso contratar essa pessoa agora. Agora, se ela souber mostrar isso, divulgar isso, passar essa informação, que é onde que a gente gosta de falar no podcast sempre que eu uso, falando que o nosso propósito é passar o conhecimento para as pessoas, é que as pessoas entendam que hoje está destrinchando tudo. Então, não é uma pessoa, ela é especialista em uma coisa. Antes, a mesma pessoa fazia várias coisas. Hoje não, hoje tem tanta informação, as coisas estão tão rápidas que cada um vai setorizando, né?
Eu coloquei aqui, né, essa transformação do ecossistema imobiliário que vem acontecendo. Vou, lógico. E a questão que eu coloquei assim para vocês falarem a respeito da importância de ouvir e entender a jornada
Sim.
de compra. Eu acho que é legal para justamente as pessoas entenderem o papel de vocês e aonde vocês se complementam. E daí a gente vai embora aqui no restante.
Uhum, perfeito.
Quem hoje, fala dessa jornada?
Hoje o meu cliente principal é o corretor de imóveis. Ele é o meu cliente, né? E no, nos meus treinamentos para eles, a primeira aula qual é? Análise de perfil do cliente. O que seu cliente quer comprar?
Que foi outro tópico que eu coloquei aqui?
Talvez.
É, que é o PCI, perfil do cliente ideal, é isso?
É. Então, assim, qual é o cliente ideal? Vamos começar por aí.
Sim.
Tá? Na minha visão, é o cliente que tem certeza que tá, é o momento de compra, né? Aquilo que a gente estava conversando. É o momento de compra? Tem certeza que é o momento de compra? Você entende qual imóvel cabe no seu bolso? E aí entra a análise de perfil do cliente, que é o que eu falo para o corretor. Cabe no bolso do cliente? Ele vai precisar de financiamento? Ele está vendo um imóvel num valor, mas será que... Porque você pode frustrar o cliente.
Sim.
Né, Jean?
Sim, sim.
Você pode frustrar o cliente. Talvez ele tenha aquela ilusão daquele imóvel que ele pode comprar... E aí, chega no momento, ele vai precisar financiar, ou ele precisa de uma entrada maior, ou ele não pode usar o FGTS por algum motivo, porque existem aí, né, no mínimo 8 regras para a gente seguir do fundo de garantia para conseguir utilizar, e o cliente não consegue, ele acaba frustrado e não compra, né? E a primeira coisa é analisar quais são as variáveis desse cliente, né? Ele pretende usar o FGTS, quanto ele tem de entrada... Né? A melhor coisa, né, para começar o processo de venda é entender quais são as necessidades do cliente, porque às vezes você tem um imóvel que não é que não cabe no bolso dele, mas não é o que ele está procurando, né? Quais são as necessidades dele e verificar antes de qualquer coisa se esse cliente ele tem capacidade de pagamento, se ele vai querer utilizar o fundo de garantia para financiar ou não.
Sim.
Né? Então, a melhor coisa para fazer é entender antes de visitar o imóvel com o cliente. Entenda seu cliente. Primeira coisa. O que ele precisa? Quais são as necessidades?
Porque para o Jean, o cliente ele cai em você muitas vezes pela sua mídia social ou por indicação. Ou às vezes porque ele viu um imóvel X e chega até você. Você tem que fazer esse filtro para saber para onde que você vai levá-lo. Porque às vezes ele acaba de falar. Ele veio viu um imóvel gigantesco, mas não é o imóvel que... vai caber para ele ou vai atendê-lo naquele momento. Então,
perfeito.
Você que faz esse filtro.
Perfeito. Sim, exatamente. É, quando a gente fala de mercado imobiliário, é até interessante entender o seguinte. Primeiro que a gente tem assim, um mercado muito, muito promissor no Brasil, porque a gente tem déficit habitacional. Tá? Ou seja, faltam habitações, faltam moradias aí para atender todo mundo que tem pretensões de compra. Não estou falando que vão comprar no curto prazo, porque envolve uma série de fatores, mas a gente tem um déficit habitacional. Tem pesquisas também que falam que no Brasil, por exemplo, o ciclo, a jornada de compra desse cliente, ela leva entre 13 e 15 meses. O que quer dizer isso? Quando a pessoa concebe que ela precisa de um imóvel, começa a amadurecer essa ideia, às vezes até ela fechar o processo e comprar, vão-se 15 meses. Então, nesse tempo todo, você tem um processo, é um funil ali. E aí você vai fazendo o quê? Você vai entendendo cada etapa desse cliente, você vai munindo ele com informação, com conteúdo e tudo. Você também vai preparando esse cliente, porque é que nem a Leila fala. Muitas vezes o cliente chega, aí numa análise fria, olhei o holerite, etc. Puxa, ele não pode comprar. Calma, ele não pode comprar hoje. O que a gente vai trabalhar com esse cliente, de repente, nos próximos meses, no próximo ano, para que ele se torne um potencial comprador? Né? Então, o que acontece hoje é isso. O corretor, principalmente, quando ele não está preparado para entender toda essa jornada, ele acha que todo mundo que chega na mesa dele é cliente quente.
E é uma consultoria,
perfeito.
Né? É uma consultoria. O corretor ele tem que fazer essa consultoria.
Sim, exatamente. Então, o corretor acha que o cliente é quente. Chegou ali, em uma semana ele vai comprar, viu o primeiro imóvel, vai comprar. Gente, não funciona assim. A gente está falando do produto mais caro que a gente tem na prateleira. Assim, aquela coisa tipo... Cara, que às vezes vai ser um investimento da vida da pessoa. Ela vai talvez comprar um na vida. Então, você entende a complexidade que é? E tem corretor que quer resolver ali no dia.
Só para as pessoas entenderem, né? Porque foi o que você falou. A gente não está falando de um celular. A gente está falando de um valor que muitos não têm disponível para ir comprar à vista.
Sim.
Qual foi a venda mais rápida que você já fez num prazo de tempo e a mais demorada? do mesmo cliente. A pessoa chegou para você e comprou e deu tudo certo, bateu o martelo e deu ok.
Tá.
E a mais demorada, porque você está falando desse prazo. Então, é porque você tem todo esse tempo aí de saber o quanto demora, ou você ainda teve que reesquentar esse cliente.
Uhum. A mais rápida, ela só aconteceu dessa forma por conta do tempo que a gente já tem de mercado, tá? E eu vou explicar o porquê. Mas foi assim, tipo, 3 minutos. Porque entrou um produto que eu já sabia que servia para um outro cliente, e aí eu só liguei, o cliente já confia na gente, já tem um relacionamento de longo prazo com a gente, e eu falei assim, pode comprar, é bom, você vai ter o retorno que você quer, tipo, confia na gente? Confio, então foram 3 minutos, de verdade, o tempo de fazer uma ligação. E a mais demorada, olha, eu acho que foi até uma recente que eu fiz, que ela demorou mais de 2 anos. Eu já tô com esse cliente desde 2019, acho que final de 2018. Entre idas e vindas, o cliente vai, para um pouco, visita e volta, e muda de ideia, quer aqui, quer ali. E é normal, e você tem que entender. Então, por isso que você faz uma carteira, entendeu? Você está atendendo gente que tem o tempo deles de decisão. Então, tem gente que é mais rápida mesmo. Vai visitar, vai comprar a primeira. A gente é mais impulsivo. Tem gente que não. É um planejamento, uma programação. Consulta o pai, consulta a mãe, consulta o Espírito Santo.
Começar a consultar
mundo.
O signo dessas pessoas.
É, exatamente.
Visita 10 mil vezes a casa.
Se é signo, se é a lua cheia, se é lua minguante.
Acertou, né, Gemini?
É? Não fale mal, pelo amor de
Deus. Duas, então.
Então pronto, a gente compra e leva na hora.
Agora, eu acho assim, isso que você acabou de falar é legal, porque a gente pega um ponto muito bom. O ponto do quê? Todo mundo acha que o cliente, ele tem que ser imediatista, comprar rápido e ele não vai voltar mais. Que eu acho que os antigos corretores, não estou falando mal, mas estou querendo dizer que a época agora é outra, né?
Sim.
Então hoje você tem muito mais informação de você saber quanto que realmente vale aquele imóvel, quantos imóveis parecidos com aquele tem, quais as melhores taxas. Hoje a informação está na palma da mão. Então assim, 2 anos, né? Você fala assim, poxa... As pessoas às vezes desistem do cliente, né? Ah, mas ele não, mas ele ainda não comprou com ninguém. Ou ele pode até ter comprado e ele vir atrás de você. Então, o atendimento ainda vai continuar sendo o ponto A de qualquer segmento.
Qualquer negócio.
Eu falo isso para os meus clientes. A minha função é levar o cliente até a porta do seu estabelecimento. Da porta do seu estabelecimento para dentro é você. Se o cara foi mal atendido e ele não voltar mais, a minha parte do marketing eu fiz. Eu levei até você, né? Então, o cliente ele tem que entender isso. Então, ele tem que estar consciente. Vocês, principalmente falando pro Jean, que ele fez lá, veio o cliente, ele tem que analisar aquele cliente, tem que estudar aquele cliente para saber qual imóvel. De repente o cliente quer comprar uma casa de 10 milhões, mas você sabe que ele não vai conseguir comprar. Ele acha que ele vai.
Sim.
Mas você também não pode chegar para ele e falar, ó, você só vai conseguir comprar uma de 2 milhões que você vai ofender ele.
É, isso não é para você, meu amigo.
Então você tem que filtrar e você tem que saber como tratar aquele cliente. Você saber. A gente vê, eu adoro, eu assisto, eu até muito programa daqueles Irmãos à Obra, aquela turma toda, e você vê que nos Estados Unidos é completamente diferente. O corretor lá é muito legal,
é mercado,
assim.
Né?
Deveria
assim,
ser muito mais parecido. Comprar um imóvel lá também parece ser mais fácil. Não sei se é a hipoteca, como que funciona.
Eu acho que não é que é mais fácil, né? É que é o trâmite, ele é ao contrário, não é isso? A pessoa já sabe o que é possível para ela. E aqui não é bem assim,
nos Estados Unidos, tudo bem, tá subindo, mas os juros são muito mais baixos, né? Então, você realmente só vai visitar. Lá é ok isso. Você, o corretor, por exemplo, perguntar, né, ou pedir para o cliente uma carta de aprovação do banco. Então, você vai visitar um imóvel de X, você tem que ter essa carta.
Então, por isso que eles falam, olha, eu tenho até
sim,
tanto.
Sim.
E não é que nem aqui. Ah, eu tenho um milhão, mas eu vou arrumar mais 300 aqui e vou conseguir, entendeu?
Aqui é o contrário. Primeiro, as pessoas querem começar a ver os imóveis para depois fazer a simulação, para aí chega lá no final do processo, depois de, às vezes, meses você atendendo. Ah, então, o crédito não foi aprovado. Ah, não foi por quê? Porque não tinha capacidade de pagamento, tinha restrição no nome, tinha alguma pendência lá insanável.
Aconteceu alguma coisa nesses 3 meses no qual o score caiu
exato,
e não conseguiu comprar.
Tá todo mundo suscetível. Então, é o avesso, é o mercado exatamente o contrário.
Porque a gente assiste lá e eu vejo os corretores ficando, meu, eles apresentam o que agora tá pegando muito aqui, eu vi seus vídeos. Apresenta a casa mobiliada, apresenta
sim.
a casa com a garrafa de vinho, com a taça, a piscina, com o negócio, mostrando para aquele cliente, o possível comprador, como que seria a vida dele naquele lugar.
Mas você sabe por quê? O americano, assim, no marketing ele é, né, o top. E o que acontece? No mercado brasileiro, o corretor, principalmente, ele ainda vende muito o produto. Produto, tá? Nos Estados Unidos, assim, de maneira geral, eles vendem muito mais o quê? Já há muito tempo. O benefício que o produto e a experiência.
Não sei se você já assistiu os corretores que colocam cookies no forno.
Sim,
pra dar a sensação
de quando chega na casa, de
ser
acolhimento.
É muito mais do que o produto.
É o que eu falo, você não vende a cerveja.
É a sensação.
Você vende os bons momentos,
sim,
o churrasco.
Aqui a foto do banheiro da casa tá com a calcinha, com a cueca pendurada no box, o papel. O vasinho do cestinho de papel higiênico tá sujo. Meu, quantas vezes
a pessoa tá ali na lavanderia, o cachorro
tá tirando, entendeu? Sai aquelas fotos maravilhosas, né?
Falei,
é Brasil. Desculpa, mas
te cortei,
que...
Mas não, falar, mas...
é uma coisa que para as pessoas pararem para pensar. É aquele cuidado. As pessoas não colocam a melhor louça quando vai receber visita? Não limpa aqui o podcast, tira o pó, deixa cheirosinho para vocês chegarem e serem bem
como
recebidos?
É que a gente, hoje tá muito... Tá um pouco mais difícil por conta do nível de competição. Tem muito mais gente no mercado e tudo mais. Mas também, por conta do acesso que a gente tem à informação, teoricamente tá mais fácil, tá? Por que que eu tô te falando isso? Hoje, rede social, todo mundo tem. É muito fácil. Você entra lá, é um livro aberto e tudo mais. Então, eu entro lá, eu descubro pra que time você torce, que cor você gosta, etc. Eu posso até customizar a casa. Então, quer dizer, eu sei que a casa... Vou dar um exemplo chulo, mas é verdade. A casa é de uma pessoa aficionada pelo Corinthians. Cheio de quadro e tal, não sei o que. Eu sou palmeirense. Vou lá ver a casa...
Já
bloqueei. Já deu errado. Se eu sei, por ter entrado na rede social, que você é de um time, por exemplo, que é o contrário ali...
Você já tira.
Gente, vamos ali, esconde um negocinho, tira outro.
Tá lá. O lugar mais gostoso que o cara quer ir é na churrasqueira, e a churrasqueira tá lá. O símbolo do time que ele não gosta e... Já vai desagradar.
Então,
né?
Hoje, com acesso à informação, em tese, você tem realmente muito mais, assim, informação e conteúdo para trabalhar. Só que dá trabalho fazer.
Não,
entendeu?
Claro,
então,
dá.
Assim, o que acontece é as pessoas não estudam. Aí você vai lá e não, Tessie era gourmet porque essa churrasqueira, porque isso. O cara é vegetariano. Putz, meu, o que tem a ver? Para quê?
Eu
gastei.
Então,
saiba vender para cada cliente.
Você brincava comigo. Chegava as fotos aqui pra gente fazer, que na época que a gente trabalhava com. A piscina verde. Eu falei, meu, mas não dá pra pôr a foto da piscina verde. Pô, o cara quer ir lá. Eu fui visitar a casa, a piscina, um nojo. Então eu falei assim, meu, pô, eu tô saindo de uma casa que não tem piscina porque eu quero comprar uma casa com piscina. Eu falei isso pro corretor.
Sim.
Aí o corretor me leva num lugar que tem girino na piscina. Meu, eu vou ter vontade de... Eu não vi aquela piscina limpa.
Eu vou ter que comprar essa casa e limpar a piscina ainda.
Aí você fala assim, você perde agora. Você chega num lugar, a piscina tá limpa, tem um guarda-sol armado, tá ali quatro cadeiras. Você já se vê naquele lugar.
Exatamente. É isso aí. Por quê? Porque a casa da gente é o nosso lar, é o aconchego e tudo mais. É ali que você vai passar diversos momentos. Então você quer se sentir bem nisso. Se você chega realmente já num ambiente que tá ali todo bagunçado e tudo, você não consegue se projetar ali dentro. Então é muito isso, é fazer o cliente realmente já potencializar, já entender que ele se veja ali dentro naquele cenário. Mas aí a maioria fica vendendo só o produto em si.
Não, primeiro que a gente acha que já pode encerrar o podcast, porque você já deu já o ouro que as pessoas não fazem. Não, na tua parte é exatamente isso. É, eu, quando vou fazer uma visita para um cliente, eu faço uma pesquisa antes.
Sim.
A respeito, pelo menos, da empresa.
Sim.
Muitas vezes eu não consigo ter acesso ao perfil do proprietário. Mas da empresa, como ela se coloca, como ela está posicionada, como estão os concorrentes hoje com relação a ela, justamente para eu já dar todo esse panorama para o cliente.
Sim.
Você acabou de falar o seguinte, não é que você vai investigar a vida do teu cliente, mas coisas simples que você vai saber se tem filho, se não tem filho.
Sim.
Hábito,
alguma coisa que gosta de consumir, o que não gosta, às vezes uma
se
marca.
Se já viajou muito ou
mas
não.
É engraçado, eu escutei de um cliente esses dias, né? Ele finalizou a compra do imóvel, demorou um pouco, porque teve trocas de corretores no meio do processo, né? E ele finalizou, assinamos o contrato, felicidade. E ele falou assim, olha, eu comecei falando com o corretor, depois eu falei com outro, né? E acabei fechando com essa daqui, foi legal. Mas assim, demorou um pouco para ela entender o que eu precisava.
Justamente. O que acontece é a falta de tino. Tá? Porque as pessoas... Hoje eu não sei como que tá, vocês podem falar muito mais. Que antigamente era muito fácil você ser corretor. Então era ali, você tirava lá, eu não sei nem como que chama lá.
Cresce.
Tirava rapidinho
hoje
e você virava corretor. Só que assim, poxa, você pode ser corretor, você pode ser vendedor, você pode ser o que você quiser. mas você tem que ter um dom. Eu acredito que quando você faz um negócio com amor e bem feito, você tem, sim, que ter um donzinho ali, no mínimo, pra entender. A Tabata acabou de falar. A Tabata não sai daqui, principalmente que 90% dos nossos clientes vêm por indicação, tá? É, a Tabata não sai daqui sem ter, no mínimo, olhado o que é o cliente, o que esse cliente, sim, precisa, a dor que esse cliente tem por e o porquê que ele chegou até a gente. Você tem que saber, você não pode chegar lá e falar assim, oi, tudo bem? Eu falo assim, você faz o quê?
Porque já teve cliente que eu virei e falei pra ele, olha, eu tô aqui, eu trabalho assim, assim, assado, tá aqui como funciona o meu trabalho, mas neste momento eu acho que não é viável a gente trabalhar junto. Eu acho que você deveria antes priorizar tal coisa, tal coisa, tal coisa, a gente pode se falando, eu tô aqui, mas a gente vai demorar ainda um tempinho pra maturar pra gente conseguir. Eu disse não pro cliente, foi mais ou menos isso.
Sim.
Mas o cliente, ele permanece comigo até hoje.
Mas a, sim, nossa, a mudança...
Porque ele viu exatamente que não era apenas um contrato.
Sim, sim, não. Ou... Transparência em querer ajudá-lo, realmente. Resolver o problema, a dor dele.
Por que, né, que você manteve desses 2 anos o cliente? Porque, de repente, o teu olhar, o teu cuidado com ele já fidelizou. Então, se ele comprar mais 10 casas ou se ele tiver familiares que vai comprar, ele vai falar, não,
vai
não, não, você vai comprar com o Gia.
É, não, eu falo que não troca. Eu tive cliente que precisou se planejar financeiramente, porque né, tem toda essa questão aí para fazer o financiamento imobiliário.
Sim.
E ele, e um ano depois, ele comprou com o mesmo corretor. Óbvio que a casa que ele gostaria não estava disponível ainda. Mas ele fez questão de procurar, sim, a mesma pessoa para comprar o imóvel
para ele. Porque a pessoa entendeu ele.
É. Exatamente.
O que acontece que eu falo para a Tabata, antigamente, e eu falo aberto, eu tô bem transparente com as coisas que eu ando falando, porque assim, antigamente eu trabalhava pelo dinheiro, realmente, não posso mentir. Né? E hoje não tô rico, não tô nada, mas eu comecei a trabalhar pelo prazer de trabalhar e o prazer de fazer um bom trabalho pro meu cliente. Porque esse meu cliente continua comigo, então em vez de eu precisar captar 20 novos clientes por ano, vamos assim dizer, eu mantenho os 20 há 5 anos.
Sim.
E vai entrando novos, como sai também e substitui. Então o trabalho de vocês é o mesmo, você faz um bom atendimento, ele vai pensar em você porque ele foi bem tratado e ele volta para você. Agora, se fosse uma loja, se você... ter uma loja de sapato no qual você é o vendedor e você precisa ter volume de venda, é diferente. O nosso trabalho nada mais é do que sei lá, uma assessoria que a gente faz para aquela pessoa.
Isso.
É o nosso tempo, que é o que eu falei para vocês antes. A pessoa às vezes fala assim, ah, mas o corretor foi lá, ele não consegue tirar o valor dele, não, mas contratar ali lá custa. Pô, é o nosso tempo. Nós estudamos, nós fazemos um bom trabalho para você, com o tempo.
É engraçado, né? Por exemplo, eu faço o contrato dessa família, a gente emite o contrato de financiamento e eu tenho clientes que financiaram comigo há 10 anos que, em vez de procurar o gerente da agência dele, que hoje é responsável pelo contrato dele, não. Liga pra mim, Leila, então, você lembra de mim? Lembro.
E Leila, não sei se você pode falar, a pergunta é, você é comissionada como um corretor ou não? Você
os bancos que me remuneram.
Tá.
Eu sou comissionada ou remunerada pelos bancos, né? Então, eu acompanho o processo desde o início para tirar essas dúvidas do cliente, para entender o que ele está contratando na emissão do contrato. E ainda faço a assessoria pós-contrato de financiamento, que seria a parte... de cartório, para poder sair
aí
a liberação da escritura.
Aí você cobra a parte
aí
disso
tem,
daí.
Tem a assessoria dessa parte do cartório.
E o do Gian é uma das duas pontas. Ou é o vendedor,
ou o
comprador que te contrata,
dividem.
Ou eles dividem isso?
Então, teoricamente, os dois contratam, mas quem paga é o vendedor. Né? Porque o comprador também está contratando ali a minha prestação de serviço para achar um imóvel para ele. O vendedor me contratou para achar um cliente para comprar a casa dele. Mas via de regra, quem me paga, eu sou comissionado, é o vendedor. No momento da venda, um X% da venda...
Tá, por um exemplo, você saiu daqui hoje com a Tabata e a Tabata comentou com você que ela gostaria de um imóvel Y.
Perfeito.
Você não tem esse imóvel com você, mas você sabe que já viu em tal lugar um imóvel vendedor. Aí você vai atrás desse vendedor do imóvel, se apresentando como corretor, falou assim, ó, eu tenho uma possível compradora, mesmo não tendo no seu guarda-chuva esse imóvel.
Perfeito. Aí que tá... Qual é o momento de compra dela? Ela tá, tipo, precisando comprar alguma coisa urgente, ela tem um tempinho para esperar para eu poder realmente procurar um imóvel ideal. Porque se ela precisa comprar amanhã, muitas vezes eu não vou conseguir até amanhã encontrar o imóvel. Mas a gente tem parceiros, corretores também que trabalham, alguns que a gente sabe que trabalham na mesma linha que a gente, e eu posso pedir uma parceria imobiliária. É super comum. Muitas vezes eu não tenho o imóvel, mas eu tenho o cliente, então a gente faz parceria. Puxa, não, ela consegue esperar. Ok, 15 dias, um mês, então me dá um prazo para eu ir atrás do imóvel. Tá. Ela já me passou as especificações, o que, que ela está buscando, a gente já conhecendo o mercado, já vai em busca realmente do imóvel. Aí é um trabalho bem mais customizado, né? Uma coisa é eu olhar para minha prateleira e falar, ah, tenho isso, isso e isso, depois do filtro que eu já fiz, outra coisa é olhar e falar, putz, não tenho nada, mas existe no mercado? Existe, então eu vou atrás. Porque também muitas vezes chega cliente que quer um negócio que não existe. Não existe. Aí a gente tem que realmente tentar... né, colocar ali o parâmetro e falar, olha,
ajustar a expectativa ajustar. Do
exatamente,
cliente, né?
Precisamos, né,
eu tenho
ajustar.
Duas perguntas, uma voltada para cada um, mas também se um quiser complementar o do outro.
Tem pergunta para mim?
Não, para você não, só para eles. É, o seu, já que você está falando da parte sua de como funciona a venda, é... isso aí você já sabe, é o que eu mandei para você, que eu não gosto de deixar o convidado com a calça curta.
Vamos
né?
Lá.
É, quando o cliente ele faz leilão com os corretores, é, você acabou de vir a falar que, por exemplo, quem paga a comissão do corretor é o vendedor, certo? E o que a gente vê acontecendo é, quem está procurando o imóvel, ele vai até o imóvel com você, só que depois, de alguma forma, ele tenta te tirar da jogada. Por quê? Achando que o vendedor da casa vai dar desconto... porque ele não tem que te pagar. Já aconteceu, não precisa entrar nos méritos, mas é real que ainda hoje isso acontece?
Sim. O CRECE, que é o órgão que regulamenta a gente, até pouco tempo atrás, ele tinha uma tabela. Então, por exemplo, para imóvel residencial, pensando numa casa, terreno, etc., a nossa remuneração era de 6% a 8%. Tá? Mas ninguém trabalhava com 8%, geralmente já era na base, que são os 6%. O CAD, né, que é o Conselho de Defesa Econômica, há um tempo atrás, meio que tirou essa trava. Então, assim, quem hoje, teoricamente, quer trabalhar com 5, 4, 3, 2, 1% ou de graça, ok, não está mais, teoricamente, infringindo o código de ética do CRECE, da corretagem. Né? Então, isso já foi um probleminha aí. Mas tudo bem. O que acontece, realmente, isso acaba sendo recorrente, às vezes, da gente trabalhar, mostrar o valor e chegar justamente na hora do fechamento da negociação. Ah, mas você não pode tirar um pouquinho da sua comissão? O que eles não entendem é que muitas vezes esse teoricamente pouquinho, ele representa muito da comissão. Uma coisa é você fazer um ajuste no preço, isso é normal, é cultural, porque o brasileiro, infelizmente, mesmo quando o preço está super ajustado, é aquele preço ali, não tem mais o que tirar, ele quer o desconto. É cultural, é brasileiro. Se você não dá R$1 de desconto numa casa, parece que não compra. A pessoa não compra porque não deu R$1. Só que o que acontece? Muitas vezes eles querem negociar comissão, né? E aí, tem casos e casos. Tem casos que você realmente, se você conseguir demonstrar ali todo o teu valor, o porquê você foi importante nesse processo como um todo, quanto às vezes de tempo você poupou, né, seja para o comprador ou seja para o vendedor, achando de fato o imóvel ideal para ele, né, você tem que tentar justificar ali a tua comissão. Eu já ouvi de vendedor falar assim, ah, mas pô, você vendeu minha casa em uma semana, deve ter sido muito fácil o seu trabalho. Eu falei, mas... quando você me contratou, qual que era a expectativa? Que eu demorasse um ano para vender?
Mas
ele quis justificar para pagar menos. Exato.
Eu falei, mas sua.
Pelo contrário, eu deveria cobrar mais. Como quem diz, meu resultado foi tão satisfatório que ele deveria ter me pago mais. Concorda? Tipo, conseguiu o objetivo muito mais rápido. Então, tem essas maluquices
do
mercado.
Eu tive um problema aqui com um cliente uma vez que foi pedido um trabalho para mim. Ele me ligou e ele precisava muito. Ele falou, meu... o que fizeram eu não gostei, você fez um trabalho pra mim, você consegue, eu falei pro cara, mas eu precisava mandar isso hoje, não sei o quê. Pô, eu peguei, passei todos os serviços na frente dele, sentei, eu e mais um, fizemos o trabalho. Mas eu juro pra você, nós demoramos uma hora. E mandei.
Uhum.
Ele amou, aprovou, e fiquei esperando, né? Ele falou, ele vai perguntar o valor, né? Passou uns tempos, não falou nada, eu mandei. Ele, tudo isso? Eu falei, é meu valor. Ele falou, mas se você demorou uma hora pra fazer, você tá me cobrando esse valor? Eu falei assim, este... é o meu valor.
Lembra da historinha do parafuso?
Aí ele começou e eu falei assim, primeiro, você não perguntou pra mim quanto custava, você já mandou eu fazer. Né? E eu tô te cobrando o valor que eu cobro de todo mundo. Agora, se eu aprendi e eu tenho a habilidade de em uma hora fazer
resolveu
esse trabalho pra
problema.
Você, é um mérito meu.
É.
Não é você vir e degrimir ou querer baixar o meu valor porque eu sou eficiente no que eu fiz. Você acabou de falar. Sim. Pô, apareceu a casa, você tá com um comprador quente, de repente caiu o produto certo, ah, pode demorar 3 minutos.
Sim, sim.
Ah, pô, mas o cara ganhou 5%, 4% em 3 minutos. Ganhou. Ele é expert nisso. Ele já sabia pra quem ele passar. Não é que ele tava lá, passou a pessoa e olhou pra ele assim, você tem uma casa assim, assim, assim pra mim? Ah, tem. Ah, vendi. Não, ele já estava com esse cliente quente esperando essa oportunidade.
Sim.
É complicado demais.
A outra pergunta agora.
Pessoas.
Não vai ter nenhuma pra
mim? É pra Leila, não. Pra você, não. Existe uma regra de renda mínima para conseguir um financiamento?
Eu falo que hoje qualquer pessoa consegue comprar um imóvel. Qualquer pessoa. Desde que ela esteja ciente de quanto ela pode comprometer da renda dela. Na média, nós podemos comprometer com financiamentos, não só o imobiliário, então de carro, empréstimo, consórcio, crediário, né? Comprou iPhone nas Casas Bahia, já tive casa assim. E é 30% da capacidade de pagamento do cliente. Então, a cada R$1.000 de renda, ele vai comprometer R$300 de parcela, né? Somando todos os financiamentos ou crediários que essa pessoa pode comprar. E aí, ela tem esse limite para buscar o financiamento imobiliário. A diferença é o que ela tem de entrada, que pode somar o FGTS ou o recurso próprio, tá? Então, por exemplo, um cliente que ganha R$10.000, ele vai ter R$3.000 de parcela do financiamento. R$300.000 do valor de um imóvel, a grosso modo,
tá?
Então, R$3.000 de parcela, R$300.000 de financiamento.
Uhum.
A diferença, um imóvel de R$500.000, por exemplo, ela vai ter R$200.000 de recurso próprio ou de fundo de garantia, se puder usar, né? Então, a grosso modo, o cliente tem que verificar qual é a capacidade de pagamento desse cliente para poder fazer o financiamento.
E essa renda é a renda comprovada dele.
Renda comprovada. Nos bancos privados, hoje, é mais flexível a aprovação do crédito. Os bancos privados, eles consideram... ele já tem uma renda computada do cliente, né? O tal do score. Então, eles têm lá uma pontuação interna no banco. Quais são os produtos que esse cliente tem? Qual que é a movimentação bancária? Hoje tem o Open Finance, né? Que eles estão. Eles verificam.
Por favor, disserte sobre o assunto. O que é isso?
É como se fosse uma juntar todas as informações de todas as contas bancárias que você tem num mesmo aplicativo, vamos falar assim. Tá. Então, o banco, ele tem acesso a outras instituições financeiras. Tem banco que guarda a mágoa do cliente por 10 anos, por exemplo. Né? Aí o cliente tá com a renda maravilhosa, um cliente é funcionário público, tem lá um holerite, né? E chega para aprovação do crédito, ele não consegue aprovar. Por quê? Ele teve um problema financeiro, um histórico financeiro ruim nessa instituição financeira. Tem cliente que consegue aprovar o crédito em 15 minutos, uma aprovação automática, e tem cliente que precisa de um pouco mais de tempo para aprovar o crédito.
Então, o correto seria, eu estou à procura de um imóvel. Eu ligo hoje para o Jean. O Jean me pergunta qual é o valor que eu tenho disponível para comprar este imóvel. Antes de eu ir ver os imóveis, eu já fazer uma simulação do valor que eu preciso?
Muito importante.
Seria o cenário perfeito, o cenário ideal. Porque
facilita para você,
claro,
e facilita para ela também.
Por quê? Porque aí a gente para de trabalhar em cima, por exemplo, de hipótese para trabalhar num cenário real, como ela falou. Hoje você tem vários cenários. Você tem uma aprovação automática, você tem um crédito pré-aprovado, você tem já no mínimo uma simulação para você entender. Embora a simulação ela não tenha o peso de uma aprovação, mas você já tem um faro, um norte, assim, para você saber mais ou menos ali o quanto você dispõe, tudo mais. Então, seria pra gente o cenário ideal. Porque senão eu fico trabalhando em cenários hipotéticos. Eu vou te mostrar um imóvel, todo mundo vai se frustrar no final. Você não consegue comprar, eu não consigo vender, ela não financia, ninguém faz nada.
Já aconteceu, então, de eu ir pra uma casa. Eu tô com a casa lá do a última que você postou dos 3 milhões na cabeça. Mas eu só estou com ela na
cabeça.
Calma,
a gente vai fazer dar certo.
Aí eu faço a simulação. Tá.
Tem um trio aqui que pode fazer
dar
certo.
A gente vai fazer uma força-tarefa aqui e vai dar certo. Fica
acho que falta o lado de lá, só tem que aceitar.
Eu acho que falta o podcast dar uma decolada aí. Vamos aguardar esse momento.
Não falha assim, dá até calma.
Agora sim, eu vejo que eu preciso financiar metade do valor do imóvel, estou supondo.
Perfeito.
Ela faz a simulação e, de repente, descobre-se que o valor que conseguiria financiar para mim seria de metade dessa metade. Então, em vez de 1,5 milhão, conseguiria 750 mil.
Perfeito.
Então, Tabata já volta à estaca zero, deleta a casa de 3 milhões,
okay.
Baixa um pouquinho, vem para a realidade para conseguir encaixar no valor que seria... Pela simulação disponível, porque a simulação foi o que você falou para mim, não quer dizer que está aprovado.
Eu destaco três coisas importantes, tá? Primeiro, simulação não é aprovação de crédito.
Sim.
pré-aprovação não é carta de crédito. Né? Quem já não recebeu um SMS ou uma mensagenzinha no e-mail? Uhum. Você tem 400 mil aprovado para comprar um imóvel.
Seu limite pré-aprovado.
Exatamente. Pré-aprovação não é carta de crédito. E a carta de crédito tem validade de 3 a 6 meses. Uhum. Se o cliente não manter as condições que ele aprovou essa carta de crédito na época, pode
mudar
totalmente o cenário.
Para baixo ou para cima.
Pode... Ou para nada.
Sim. Ou para nada.
Ou para nada.
Que é a mesma história. Eu recebi um tempo atrás uma proposta de um cartão de crédito, né? Aí mas ficaram ligando para mim, aí eu falei, vou pegar, né? Aí peguei, veio o cartão com outro limite. Aí eu liguei. Aí ela falou, não, é que você tinha um limite pré-aprovado. E daí eu fui descobrir que meu score tinha mudado, realmente. Então de X baixou. Uhum. Depois, passou um tempo, foi pro do que ela falou. E eu não entendia sobre isso. Aí eu fui dar uma fuçada e fui descobrir que realmente é isso. Porque você tem um tempo, né? Ele fica te monitorando por um tempo. Aí eu descobri que trocentas consultas, se a pessoa não souber fazer, tá querendo imóvel, ficar consultando em vários bancos, o seu score vai caindo, porque você tá tendo muita procura para pegar o empréstimo e o banco não sabe o porquê que você tá tendo isso.
Você imagina que é um sistema. Então, são base de dados ligadas ao Sim. seu CPF. Tem casos onde o cliente hoje não consegue comprar e muda, 60 dias o Bacen atualiza, amanhã o cliente tem lá um crédito aprovado de 1,5 milhão. Isso acontece muito.
Sim.
Por exemplo, né, meu crédito foi aprovado em 50%. Né? Hoje o cliente ele consegue financiar até 90% de um imóvel, se ele tiver capacidade de pagamento para isso.
Naquela parte que você falou de não comprometer X%
isso,
da renda.
Ele compromete Sim. 30% da renda e ele pode financiar até 90% de um imóvel se ele tiver capacidade de pagamento para esse valor. Né? Mas, por exemplo, tem muitos casos, eu diria que a maioria, que a gente precisa acompanhar o cliente, melhorar o score desse cliente, orientar ele e ajustar. Por exemplo, o cliente não declarou imposto de renda, ele movimenta só a conta pessoa jurídica, não movimenta a conta pessoa física, ele não tem bens declarados no imóvel, mesmo que ele tenha, ele não... Entende? Então, existem casos, por exemplo, né? Ele falou de uma cliente que demorou um ano para contar, né? Acompanhando Sim. ainda. Eu fiquei acompanhando um ano uma cliente para que ela conseguisse ajustar toda a questão financeira dela para o banco entender que ela tinha capacidade de pagamento. E não é o banco, é o sistema do banco Sim. entender.
Agora, uma pergunta leiga, tá? Isso aí você vai falar se eu tô certo ou não. A pessoa que compra muito à vista, por exemplo, e ela não faz esse tipo de coisa, ela se prejudica na hora de ela ter
Exatamente.
Um dental alguma Exatamente. Coisa, né? Porque a pessoa acha que porque eu sou rico, eu tenho dinheiro para comprar o imóvel. Ele só compra à vista.
Em alguns cadastros, por exemplo, o cliente não tem cartão de crédito, ele nunca teve crediário, ele nunca parcelou nada na vida, eu não gosto disso, né? Ou tem medo, tem cliente que fala assim, não vou colocar que eu pago aluguel, aí o banco não vai me dar crédito. Não, muito pelo contrário, o banco quer saber se você paga as contas em dia, ele quer saber se você parcela e você tem aquela constância de pagar suas contas em dias. O banco quer saber disso. Ele quer seu histórico de mercado.
O banco quer que você use ele.
Exatamente.
Ele não te dá um cheque especial pra você não usar. Não, ele quer que você use.
Ele quer relacionamento. Ele não quer só te emprestar o dinheiro. Ele quer sua conta corrente, o seu cartão de crédito, te oferecer um limite.
Ele começa... É o que você falou, é a esteira. Ele vai te apresentando um monte de coisa. Agora, se você Exatamente. Não tem histórico, como que você compra alguma
e
coisa?
E quanto mais relacionamento o cliente tem com o banco, melhor são os juros, Sim. melhores são as condições do cliente.
E hoje, para você, não existe diferença quando chega para a Leila, por exemplo, uma pessoa, não importa se a casa é de 10 milhões ou de 100 mil, a dificuldade para comprar é a mesma se a pessoa não tiver o histórico. Então,
é a mesma coisa.
Sim.
É
porque juros, na verdade, é risco, né? Então, o banco, o que ele está sempre avaliando? O risco de você dar um calote. Ponto,
análise de risco.
Análise de risco, exatamente. Então, assim, ele vai olhar para você. Por isso que você frisou bem. Alguém que só compra vista. Qual é o histórico que você tem?
Não tem.
Como que eu vou prever se essa pessoa, de repente, no primeiro financiamento que ela vai realmente fazer, ela vai me dar um calote? Então, por isso que quem realmente mantém uma linha de crédito ativa, paga, compra, paga certinho e tudo mais, ele tem maior propensão a obter. Agora, que você perguntou, na questão de um imóvel de 100 mil ou de 10 milhões, normal, comprovação de renda, o score, é tudo igual. O que muda é o enquadramento, né, em cada, vamos dizer, programa de financiamento. Então, 100 mil a gente está falando aí de uma casa verde e amarela, daqui a pouco de um SFH, mais de 1,5 milhão SFI. Então, você tem aí enquadramentos. Claro, varia a taxa de juros de cada um, varia prazo de pagamento. Tem uns que talvez a praia seja mais vantajosa, saque a outra. Então, por isso que a gente fala, o trabalho, às vezes, do corretor, primeiro é entender e ajudar o cliente ali com a escolha da casa certa, né, entendendo as dores dele e tudo mais. E aí, ela frisou bem a questão de ser um especialista. Eu sou um especialista em imóveis, em achar o imóvel ideal. Ela é especialista em crédito. Então, a solução ideal de crédito, ela vai saber muito mais. Eu sei suficiente para orientar o cliente. Aí, ela entra, evidentemente, com os pontinhos, os pingos
ali. E hoje você está focada em alto padrão.
Hoje, sim. Hoje, a gente tem a estrutura de uma imobiliária, tá? Então, durante um bom tempo, eu trabalhei sozinho, né? Eu tive imobiliária, fechei, fui trabalhar sozinho. No que eu fui trabalhar sozinho, por uma questão óbvia de otimização do meu tempo, entendeu? Eu também, e de uma capacidade que eu acho que eu tenho para atender realmente um público um pouco mais seleto, de uma classe socioeconômica um pouquinho melhor, eu fui realmente migrando para esse alto padrão, tá? Depois, até pela questão da demanda, porque aí veio pandemia e aí eu não dava conta de atender, não tinha como, entendeu? A gente tem o tempo limitado, então eu também não sou daqueles que vou marcar 5 clientes por dia, não tenho como, entendeu? Muitas vezes eu marco um cliente por dia, começo cedo. Se esse cliente, de repente, eu vou percebendo alguma coisa, ele quer ir para uma outra casa, para aquilo outro, eu vou direcionando, eu não posso, eu tenho horário para começar, mas eu não tenho horário para terminar.
Você não pode falar para ele, opa, agora eu tô com outro agendado.
Então, sabe o que é? Vamos correr, vê rapidinho esse quarto, essa casa aqui, que eu preciso atender. Não funciona
e
dessa maneira.
E às vezes o cliente vira e fala, vamos almoçar comigo para você já me levantar outras opções.
O negócio
opções,
sai no almoço, que é ali que você vai ter, você vai sair um pouco do ambiente da casa, que é um ambiente teoricamente tenso, para ele ir para um ambiente mais relaxante e tudo mais, aí você conversa, então
grosso
ali
modo,
sai negócio.
A grosso modo, o trabalho de vocês é lapidar o cliente, ele vem bruto. Perfeito. E você vai lapidar ele e vai saber aonde que ele vai.
Exatamente.
Muitas vezes, a gente já tem as perguntinhas-chave, que a gente faz um filtro e tudo mais, mas acontece de você levar o cliente e realmente tudo que ele falou chega na hora do vamos ver na casa, não é aquilo. Às vezes nem o cliente sabe direito o que ele quer.
Ele não sabe o que ele quer.
Tá, o objetivo dele, a dor dele, às vezes tá implícita, nem ele sabe
aí
que é aquela dor.
Aí entra o corretor, psicólogo, terapeuta.
Aí a gente vem cá, vamos conversar direitinho.
Quais são suas dores?
Isso.
Que esse é o trabalho que as pessoas não entendem de quem presta serviço, que é o nosso aqui, os quatro aqui.
Perfeito.
Que trabalham com isso. A gente não vende um produto que a pessoa é palpável naquele momento. A casa é futuro.
Sim.
Né? Ela chegou naquele, mas você vende o sonho, você vende o financiamento. Nada ainda é palpável, é só depois.
Ela vai comprar uma coisa que ela ainda não fez um test drive.
Perfeito. Exatamente.
Ela não ficou ali, ela não viu como é que ela se adequou, os móveis da casa dela antiga se cabem na nova, se não cabe. Ela não sabe, ela acha que vai ser o sonho da vida dela, mas ela às vezes ainda fica meio relutante porque não sabe se vai...
Sabe o que acontece? A gente é de Atibaia, pra gente é super tranquilo você falar qual que é o melhor bairro e de repente qual que é o pior. E alguém que vem de São Paulo, que só ouviu falar de Atibaia, mas tem aquele desejo de sair de São Paulo e vir morar no interior, numa cidade tranquila.
Só conhece a Pedra Grande.
Exato, só sabe que tá na Fernão Dias ali, na Dom Pedro, não sabe nada. Então, até que ela se conscientize de onde estão situados os condomínios, as localizações principais, os colégios, isso, qual bairro é bom, precisa de um trabalho de conscientização primeiro. Entendeu?
Você então, tem que levar ela a conhecer os lugares.
Muito. Então, o que eu faço? Para muito cliente, que eu faço, uma das primeiras perguntas, o quanto você conhece de Atibaia? Ali eu já dou uma filtrada. Olha, vivi minha infância com os meus pais, isso, aquilo, outro. Conheço tudo. Perfeito. Não conheço nada. Tem gente que me perguntou se Atibaia era praia. Aí eu falei, não, ainda não. Não sei.
Não,
talvez
os
polos começarem a derreter, talvez ela vire. Por enquanto, não. Tá? Então, assim, acontece de ter gente que não sabe onde tá. Então, um cliente desse, é sério, vocês dão uma ideia, mas é sério.
Leva na orla.
É
oi?
Tipo isso, oi? Assim, sabe? Então, assim, um cliente desse, cara, de que adianta eu pegar ele e começar a mostrar um monte de casa? Ele não sabe nem onde ele tá situado. Então, eu falo pra muitos clientes, vamos dividir em duas etapas. O que você quer? Você quer condomínio? Legal, me fala um pouco do perfil e tudo mais. No primeiro dia, a gente vai só visitar condomínio. Não vou te apresentar uma casa. Se eu não te situar antes, não te mostrar onde você tá, você entender o contexto dali, de que adianta? Eu te apresento a casa linda e maravilhosa, mas é um condomínio que, putz, não vai te ajudar. Porque você tem filho no colégio, ele é longe, você precisa trabalhar, é longe.
Justamente eu quem vem de São Paulo, né?
Exato.
Que acha que aqui... Fala, ah, aqui é tudo é perto. Não, é relativo. Ele tá acostumado que é perto... Que agora, ele olhando, é perto. Uhum. Mas ele morar, vamos dar um exemplo, num condomínio a 15, 20 quilômetros daqui da escola do filho dele. E ele fala, ah, mas em São Paulo... E ele começa a fazer isso toda
todo
hora.
Dia.
Exatamente.
A gente tem um casal de amigos que mora no Xambala.
Eu ia falar de Xambala, porque ele falou longe pra Xambala.
A primeira vez que a gente foi lá, eu olhei e falei, ai, Danilo... Ah, eu sairia facilmente de onde eu moro pra ir pro Xambalo. Danilo, é legal, mas é longe, né? Não, não é longe.
Paga pedágio.
Começamos a ir com mais frequência na casa desses amigos. Aí a gente começou a fazer aquele revezamento, né? Às vezes a gente ia na casa dele, às vezes...
Já contei. 12 minutos, né?
O marido da nossa amiga fala assim, são 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos eu tô aí. Gente, hoje eu acho que eu iria querer me matar se eu tivesse ido.
Exatamente.
Porque assim... Escola, criança, eu brinco que se esqueceu o fósforo, você não faz o churrasco, não acende.
Quase a gente foi com Terras.
Sim.
Também não é tão perto, né?
Também
não. Aí a gente também tem uns amigos que moram lá e começamos a frequentar muito lá. Aí chegava no meu e eu falei assim, tá, ainda bem que a gente não veio pra cá, né? Ela falou assim, a gente tá tão acostumado com tudo pertinho, fácil de fazer.
Não, você tá fazendo um almoço, faltou alguma coisa,
imagina. Ele é perto.
Esqueceu o fósforo, faz churrasco.
Gente, é perto, ok. Vocês que falam que é perto, eu admiro. Mas a gente que tá no coração de Atibaia... A gente vai a pé fazer tudo. Aí ali não, você fica dependente de carro. Ali, dependendo, não tem entrega de comida.
No Xambala. Eu fui comer uma pizza. O meu amigo precisou ir até a portaria pra pegar a pizza.
E ainda dê sorte qual pizzaria que entrega lá.
Exatamente.
Enfim. E o perto é relativo. Porque é o perto pra quem? Depende muito da tua rotina. Ah, você tem filho... Tipo pequeno. Então você vai levar no colégio, volta, aí você vai buscar no meio de volta, aí ele tem inglês, tem balé, tem futebol, tem isso, tem aquilo. Aí às vezes à noite você vai sair com os amigos. Gente, 4 vezes no dia é desumano. Chega uma hora que não dá, você não aguenta.
Ou você fica direto na cidade, vamos assim dizer, pra você fazer tudo isso, ou não dá.
Exato.
Que nem eu saio pra levar meu filho pra escola faltando 5 minutos pra fechar o portão dele.
Perfeito.
Bom, enfim, então, a compra de um imóvel é muito personalizada.
Exato.
Né?
Eu diria complexa. Para as pessoas. É sim, porque eles têm que entender, aí o cliente tem que entender, aí eles juntos têm que entender o que cabe pro cliente, daí o cliente. Não é um negócio assim, eu quero tal coisa.
E às vezes essa conscientização, se ele faz, ele mela a venda.
Mas aí que tá. Você tem que ser transparente com o cliente. Eu não posso deixar meu cliente escolher um negócio, um produto, que às vezes ele vai pelo ímpeto, às vezes ele vai pela ânsia, e eu sei que em um ano esse cara vai querer vender a casa. Tudo bem. Entendeu? Posso até revender a casa dele. Mas não é esse o objetivo.
É a mesma coisa o financiamento. Quando o corretor, ele quer vender aquele imóvel, aí a gente pega a renda do cliente, a gente sabe que tá ali,
no limite.
E o corretor fala... Você vê que o cliente tá fazendo as tripas ao coração para poder... Sim. E não adianta. Ele vai e compra esse imóvel. A gente faz assim... Com dor.
É assim mesmo.
Sério, já teve essa
situação. Muitos. Você vê, assim, principalmente baixa renda, né?
Sim.
Porque eu acho que vocês são um facilitador, né? Isso que tem que entender, né? Vocês entram como facilitador do negócio. Então,
a gente
não
quer
é...
que dê certo.
Então você quer que dê certo. É o sonho da pessoa que você falou. Gente, quantas pessoas... É o sonho da pessoa é comprar uma casa. Então é aquele momento dela. Então ela quer acertar na compra, não quer comprar qualquer coisa, sabe? Não quer o corretor, assim, muitas vezes não julgando, mas às vezes sabe que ali é um problema, ou que o bairro é um problema, mas empurra aquilo pra pessoa.
Sim.
Eu preciso vender. Achei a pessoa que vai comprar isso daqui. Pra daqui a pouco a pessoa não tá mais feliz.
Compra de imóvel com mais de 2 proponentes, né? Por exemplo, o banco público aceita até 10 proponentes compondo renda. Para um financiamento a longo prazo, 30 anos, a pessoa vai casar, o outro vai morar, sei lá, em outro lugar. Como é que vai ficar essa parcela para quem sobrar?
É loucura.
A gente sabe que vai acabar vendendo esse imóvel novamente, ou perdendo o imóvel. Tem algumas situações bem
tristes. A mesma coisa que aconteceu muito aqui, tipo, acho que agora parou. Os bairros que enchiam d'água na época... Vinham pessoas de fora e a galera continuava, porque baixava, eu tenho um negócio bom pra você aqui.
Barato.
Mas não contava pra pessoa que ali
tinha alagado.
Problema.
Né?
Então, é o que eu falo. As pessoas têm que entender. Eu acho que a nossa profissão em todos aqui, a gente também que trabalha no marketing, ela é muito... Não vou dizer discriminada, mas tem tanto picareta, vamos falar bem assim, na área, que a gente vira culpado junto. Acontece direto alguns produtos que a gente não faz mais hoje, mas a pessoa não anunciava mais com a gente ou não queria porque ela já tinha sido enganada por algo.
Uhum.
Eu falo assim, não, mas eu provo pra você que é assim. Não, não é. E aí, quando você começava a trabalhar pra pessoa, a pessoa abria pra você. Nossa, eu não acredito que é assim. Nossa, porque olha, eu pagava tanto pra pessoa, você falava, meu Deus do céu, como que a pessoa
falou,
faz isso?
Já aconteceu da pessoa falar que já passou na mão de X corretores e não deu certo. Então, assim, vamos... pedir por mais profissionais, bons profissionais, qualificados e que tenham esse cuidado, essa atenção com o cliente, de maneira geral. Que a Leila não está para tomar o cliente de ninguém, ela, na verdade, está ali para facilitar, né?
Eu puxo o barquinho pro mesmo lado, né? Sim. Tô do mesmo lado do Jean.
Eu falei no podcast passado, as pessoas parecem ter medo de concorrência, né?
É.
Então, que nem corretor não se fala, pô, se você unir, vocês vão vender. É, claro, às vezes vocês podem combinar uma comissão diferente, alguma coisa diferente, mas se une, fica mais fácil. Quanto mais gente você colocar num processo, desde que todos estejam alinhados, sem ninguém querer... tirar vantagem em cima do outro, facilita. Não aquele negócio, ai, porque esse corretor aqui, ai, esse corretor, não vou nem ligar pra ele, porque ele não sei o quê. Ah, porque você mesmo fez esses dias, eu falei pra você, ele foi pra falar. O Instagram dele, falando em questão da pessoa atravessar a compra. Poxa, gente, vamos lá. Se você pegou um profissional, você levou o profissional, ele foi até que você te mostrou, aí você dá um jeito de achar a pessoa ou outra pessoa pra tentar fugir. Pô, é o trabalho da pessoa.
E frisar a questão da transparência, que nem o Gia falou, né? Ser transparente com o cliente. Por que não, gente? Pelo amor de Deus, né? O cliente vai estar aí, né? O que eu encontro de cliente meu no mercado, porque eu moro aqui, né? Então, assim, seja transparente, vamos falar a verdade. Pra quê?
Não, mas na cabeça das pessoas, o Jean vende 2 imóveis por dia. Então, ele não precisa da comissão. Ah, mas ele ganha 4%. Poxa, gente.
6%.
Vamos falar 5% de 1 milhão, são 50 mil reais. Ah, mas ele deve vender uma casa. Se ele vendesse uma casa por dia, ele já não era mais corretor. Ele já tinha investido esse dinheiro, tá fazendo outra coisa na vida dele. Entendeu? Ele não ia deixar nem imóveis chegar até alguém. Ele mesmo ia comprar porque ele já teria muito dinheiro. Né?
Aí,
dinheiro.
Aí amanhã...
É objetivo, né, Jean? Objetivo é esse.
Objetivo é esse.
Aí amanhã ele anuncia a aposentadoria dele no Instagram. Gente, foi ótimo. Eu quero agradecer a todos vocês.
Tô longe disso ainda. Vamos trabalhar.
Não, tem que trabalhar porque as pessoas não entendem. Gente, às vezes você passa quanto tempo sem vender um imóvel, né? Não é uma loja de carro que você fica vendendo carro entre a gente todo dia.
E nem carro se vende todo
não
dia,
vende.
Dependendo da loja.
É. Né? Sabe o que eu pensei agora? Eles estão tão legais. A gente, todo podcast, a gente faz o sorteio. O Jean podia sortear uma casa e ela um financiamento, né?
Oi!
Já que a gente tá assim, né?
Não,
você pega e escolhe uma casa e sorteia.
Carta de crédito, sei lá. 100 mil, 200 mil.
Que é fácil, vamos
exatamente.
Nessa.
Mas é engraçado, né? Porque lá no escritório acontece muito disso, né? O cliente chega assim e fala assim, meu irmão conseguiu dessa forma. O meu primo fez um financiamento assim, ele foi lá no gerente dele, o gerente dele fez. Ele falou, meu querido, teu irmão, teu primo não paga a conta de luz no mesmo dia que você. Não tem como, não existe como, eu acredito que é como a venda, né? Não tem padrão no financiamento imobiliário, né? O pessoal fala assim, primeira pergunta que fazem pra mim, quanto tempo você demora pra aprovar uma carta de crédito? Aí eu falo, média, você quer? 20 dias, 25 dias é o prazo que a gente faz um processo de financiamento. Sim. Eu já tirei um financiamento. Você com 3 minutos? Já emiti um contrato de venda em 2 dias com o uso do FGTS.
Mas você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer assim. Você pega a mão do seu cliente.
A bola de cristal, né? Não tem, não tem, gente. Não tem como, né? Aí, muitas vezes, é a primeira pergunta que me fazem. Quanto tempo? O corretor, principalmente, fala. Tá bom, vou fazer o financiamento com você. Eu gostei de você, achei você simpática. Quanto tempo você demora pra emitir uma carta de crédito? Aí eu falo, quem é seu cliente? né? Não tem padrão.
Depende do seu cliente.
Depende do seu cliente. Eu, né? Não, não tem como, não existe padrão. É como uma venda, não tem como.
É que o corretor já tá fazendo conta dos boletos dali de 40, 60 dias.
Alguns corretores, eles já fazem a compra do churrasco do dia da comissão.
Então.
Ele já conta com aquela venda. E é o que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, financiamento imobiliário é uma caixinha de surpresas. Porque a gente não consegue amarrar o cliente e falar assim, fica quieto aí, não vai trocar de carro. Não vai trocar de celular agora.
Tive um conhecido meu, estava tudo certo. Até a irmã dele trabalha no banco, estava tudo certinho. Ele vendeu a casa dele, ele alugou uma casa, fechou uma outra casa... Deu a entrada, mas tava esperando sair o Abitz, tem que falar, da construção, para ele fazer o financiamento. Tudo em ordem. Foi fazendo o seu financiamento, pá, não passou. Apareceu uma pendência no nome da mulher dele, de uma casa de material para construção, que ela X falou assim, meu, eu tenho quase certeza que eu paguei. Enfim, coisa de 80 e poucos reais, eu acho que ele falou para mim, era parcela e virou não sei quanto. Barrou tudo. A sorte que ele já, como ele já tá esperando o construtor, pegou uma amizade, o cara falou, não, espera aí, dá um jeitinho. Então as pessoas acham que, porque eu fiz hoje...
Não, e não é só isso, né? No financiamento imobiliário, financiamento imobiliário, ele tem 36 etapas dentro de um processo, dentro do banco, tá? A esteira do banco é essa. O banco, ele só vai analisar o fundo de garantia do cliente, o documento do vendedor, na terceira fase, aí, no meio do caminho, mais importante. São três fases importantes. A primeira, aprovação do crédito. A segunda, avaliação do imóvel. E a terceira, análise jurídica do banco. Pode cair a venda nessas três fases. Se o corretor falar que está aprovado o seu crédito, nada vai acontecer, pronto. Acontece alguma coisa, o cliente já... Pô, Jean, como assim?
Sim.
Né? Avaliou o avaliação do imóvel, o bem fica como garantia do banco. O banco vai aceitar esse imóvel aí como garantia desse valor que você está pegando emprestado? Não sei. Às vezes o engenheiro vai lá...
Avalia abaixo.
Avalia abaixo.
Várias vezes.
E aí, o que acontece com a carta de crédito do cliente?
Abaixa o teu valor também.
Por quê?
Sim, o quanto você pode dispor de recurso. Exato. E às vezes a pessoa não tem aquele X de recursos próprios. Ela se planejou para comprar de uma forma, o engenheiro chega lá... Avalia o imóvel abaixo. Porque, como ela falou, o bem é dado como garantia justamente pelo empréstimo que você está tomando. Então, se não vale aquilo que você falou que vale, o banco não vai te emprestar aquela
grana. A cota de financiamento que você está financiando, ela vai ser sobre o menor dos valores. Ou o valor de compra e venda, ou o valor de avaliação.
Uhum.
Se o valor de avaliação é menor, então a sua cota de financiamento é menor.
Sim.
E aí a diferença você tem que pagar.
Então essa é a diferença
próprio.
Que a gente estava falando lá por conta dos Estados Unidos, da hipoteca que eles falam, que o engenheiro ou alguém que avalia aquele imóvel já sabe quanto que aquilo vale, porque o banco... E aquela é a garantia.
Sim.
Porque no Brasil vai para leilão, tudo acontece... Lá não, né? Lá o banco ele vai e já... Ele já
sabe.
Ele já sabe o que ele vai fazer. E às vezes ele já vende,
70%
né?
do negócio já tá pronto,
sim,
né?
Sim.
Quando vai acontecer
o mercado norte-americano ele é muito diferente. Muito diferente. Desde o começo. Primeiro que aqui, assim, quem precifica o imóvel? A gente tem uma expertise de mercado, a gente chega muitas vezes e fala pro proprietário, olha, com base nisso, teu imóvel vale tanto. Aí um outro corretor chega e avalia o imóvel 20% mais caro, 20% mais barato, ou seja, meio que não tem um consenso, não tem métrica. Aí no final das contas, o proprietário olha e fala, ah, então eu quero 50% a mais, já que vamos ter desconto mesmo, isso, aquilo. Isso, assim, então não tem uma regra de avaliação. Então você encontra preços, né, muito, muito variados. Nos Estados Unidos, não. Primeiro que todos os imóveis são listados num sistema, né? Que é a MLS lá. E o NAR, que é o CRESC de lá, ele é muito mais rígido as coisas. Então, lá é muito mais fácil.
O corretor sai na matrícula do imóvel, falando que você vendeu.
Então, você tem lá um banco de dados online que você consulta todos os imóveis aqui, por exemplo, na Avenida Santana. Todos aqui, o teu vizinho e tudo mais. Então, análise de preço para saber se você realmente está muito acima, muito abaixo do seu vizinho, é muito mais assertiva. Entendeu? Aqui você entra nos portais imobiliários, é uma bagunça. O mesmo imóvel tem preço de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio e de 800 mil.
O imóvel nem está disponível mais.
Quando ele está disponível, porque muitas vezes não está mais. Já vendeu e a imobiliária não tira. Então, assim, é um mercado já muito mais consolidado. Muito mais respeitado. Respeita-se muito mais todo mundo, a figura do corretor. É um cara sério, é um cara que é contratado para trabalhar. Não é assim, chega aí, vamos lá, vamos ver um monte de casa e tal. Não, é diferente.
Não é
uma contratação.
Prova, não,
olha, eu vou sair contigo para te mostrar uma casa, mas tá bom, cadê a sua carta de crédito aí aprovada pelo banco e tal? Ah, tá aqui, então legal, vamos lá. Passa o briefing, tudo certinho, é um número X de casas e é dentro daquilo que você tem que escolher. Não é esse samba do crioulo doido que a gente tem aqui, essa bagunça, entendeu?
Aqui a gente, aqui eu já vi, que nem... Aqui você passa, eu acho engraçado, você passa na frente de uma casa, tem 20 placas de 20 imobiliárias diferentes. Aí eu fico pensando, eu falo assim, será que placa ainda funciona? Daí eu paro pensando, acho que funciona da seguinte forma. A pessoa está caminhando, passando de carro, vê uma placa, ou esse imóvel está na venda, pode me interessar.
Perfeito.
Mas tem lá 20 placas. Aí você fala assim, poxa...
Unidunité.
Eu vou ligar em qual imobiliária, então, né?
A placa X. mais bonitinha.
Uhum.
Então, assim...
Aí você pega nos Estados Unidos, lá é exclusividade. Lá não tem um monte de corretor trabalhando
um imóvel.
É um corretor naquele imóvel.
Ele fica
na verdade, são
linkado,
dois.
Né?
É, são dois. Porque um representa o vendedor e um representa o comprador.
Ah, verdade. O meu tio estava falando isso. Eles compraram um imóvel e na hora de negociar, veio os dois.
Os dois se falam, exatamente. Então, não tem... Porque você concorda? Eu, como corretor... Eu sou representado, né? Eu represento, na verdade, o vendedor e o comprador ao mesmo tempo. Gente, são interesses distintos. Você quer vender pelo máximo possível, outro quer comprar pelo mínimo possível. Como que eu, no meio termo, eu vou priorizar alguém, você concorda? Não tem como chegar no meio termo. Lá não. Então, assim, você tem duas pessoas distintas representando, elas se alinham, elas se acertam. Geralmente não tem muito desconto, porque o mercado é muito maduro, então.
Eu
vejo que os descontos lá às vezes giram em torno de $1,000.
Não, mas eu acho
quando gira, você sabe que é alguma coisa assim.
É baixíssimo.
E aqui, se a gente tira R$1.000, o cara vira e fala: tá tirando com a minha cara.
É baixíssimo quando não é o preço pra cima. Tá listado, por exemplo, a $100,000, só que aí,
mais.
Tipo, ah, então o imóvel vai ficar nessa semana pra venda. Quem der mais, leva o imóvel. Então é normal um imóvel de 100 mil, você vender por $105,000.
E eu vejo que eles fazem a proposta também, né? O imóvel lá, $200,000, ofereceram pro vendedor $180,000. Eles fecharam em 190, por exemplo. Uhum. Aqui não, né? Aqui fica aquela disputa, daí não estou falando de todos os corretores, né? Volto a dizer. Aí o corretor fala assim, ah, nem vou ficar, porque daí vai sobrar pra mim, porque ele quer desconto, porque se já tá pedindo 100, sai por 80, minha comissão vai ser baixa. Eu vi isso em muitos lugares. Eu trabalhei em uma loja de carro e tinha outros vendedores. E eu, meu, sei lá, eu sempre fui... Eu nunca soube trabalhar pra ninguém, isso é a verdade. Eu nunca consegui. Duas vezes na vida eu trabalhei. Eu tenho um registro na minha carteira e uma nessa loja de carro. Eu nunca consegui trabalhar pros outros. Porque eu via lá os vendedores. Aí, meu, você tava vendo a pessoa querendo comprar o carro lá, o cara, ele sabia que ele tinha uma margem de... Ah, eu já ia lá. Aí o cara me pagava R$50 por cada carro que eu vendia na época. Então, pra mim, eu ia lá e vendia o carro.
Ganhava muito.
E o outro vendedor ficava bravo. Que tinha, daí o vendedor... Não, mas você... Eu falei assim, mas o dono não falou que até R$X mil poderia vender o carro? É que você ganha de qualquer valor. Eu não ganho. Eu falei, mas o cara tá querendo comprar o carro, pô. Você tá deixando de vender o carro por conta de R$500. Agora, se o cara tem a comissão de 1%, de 10% em cima de 10 mil, quanto que ele tem? 1.000. Agora, se ele vai perder R$200, ele não quer. Então, eu acho que a cultura nossa brasileira e a cultura das pessoas, ela só visa o dinheiro.
Sim.
Ela fala assim, eu não vou mexer porque... Ah, não, desse aqui... Esse, a Tabata não, não vou levar mais ela porque ela é muito chorona, mas eu tenho um imóvel pra ela, mas eu vou arrumar a Leila que vai pagar o que esse imóvel tá querendo. Tá errado.
É, senhoras e senhores, se você está aí ouvindo nosso podcast pelo Spotify, se você está assistindo no conforto da sua casa, enfim, não, não importa se você está pensando em imóvel... Você vai procurar o Jean, ele vai estar à disposição para te atender. E a Leila, ela é a moça do dinheiro, ela vai resolver os seus problemas. Financiamento é com ela. É a simulação.
Vamos simular.
Não
primeiro.
Quer dizer que a aprovação vai dar certo. Mas...
Não, eu acredito que todo mundo que está assistindo já vai comprar um imóvel com eles já, porque ela faz essa facilidade, você viu? Que é muito fácil. É só ir lá no banco, pede o dinheiro, o banco empresta.
Eu quero.
Não é assim?
Não é? Faz isso.
Eu quero. Faz isso, entendeu? E a gente vai colocar também a descrição do sorteio, do financiamento, qual o valor mesmo.
A carta de crédito.
É.
Então, a pessoa escolhe.
Escolhe o valor, você.
Exatamente.
Ótimo.
É uma simulação da
o
carta
Jean
de crédito.
O Jean vai pegar uma das casas de alto padrão.
Perfeito,
dele também pra
aí.
Sortear.
Que ele já comprou, que a gente...
É, entre pelo... 3 e 5 milhões, acho que tá...
Eu vou entrar nesse sorteio aí.
A gente só tem que... Uma das regrinhas, a gente tem que ter 180 milhões de curtidas pra valer o sorteio. Porque
exatamente,
senão aí fica muito
gente,
mais sentido.
Então, dedo no botão aí, por favor.
Ó, pra lá em dedo no botão, a gente dá um like.
Gente,
que a pessoal esquece. O pessoal assiste e vai lá. Dá um likezinho da gente. Pô, compartilha com os amigos. Ó, aquele amigo seu que tá querendo comprar um imóvel, compartilha o podcast lá.
Pra isso aí, quer vir pra Atibaia, melhor ar do mundo, né?
Aquele
depois da Suíça.
Aquele que tá reclamando do corretor, ó, que você tá escutando, fala assim, ó, manda isso pra ele entender o porquê que tá acontecendo.
A Leila aprova o seu financiamento em 2 dias.
Exatamente. É. Sai o contrato em 7.
Sai, ou... Pode falar.
Desculpa, pode. Não, é que eu ia já cortar. Eu já ia pedir pra eles falarem a respeito deles pra gente.
Fazer mais uma perguntinha que eu tô querendo comprar. Eu tô preocupado porque, como compro tudo
a pessoa
à vista,
ficou empolgada.
Desculpa, não tem fim.
Não tem fim. A gente vai fazer minissérie agora com o podcast. Jean, quando o cliente chega pra você, né? Que aí você falou tudo isso, você filtra o cliente, eu acho que a sua expertise também no marketing ajudou você um pouquinho, sim, você identificar isso, e eu vejo os seus vídeos. Quando o cliente chega, não o que está querendo comprar, o vendedor. E você fala, porque eu vi que você me explicou, você faz esse trabalho da filmagem, de tudo, pra você vender, né? Você não repassa isso pra ele. Você vê que ele se anima ao momento, ou ele pega e quer já que você mande isso pra todo mundo, que passe pra outro corretor, ou que passe pra imobiliária, quer usar o trabalho que você tá fazendo pra tentar vender o imóvel sem ser por você?
Uhum. Ó, sem dúvida, eu acho que a partir do momento que eu comecei a trabalhar realmente com um material de mais qualidade, um vídeo bem produzido, uma foto profissional e tudo mais, organicamente já cresceram as minhas captações. Então, as pessoas começaram a perceber a qualidade do material e é o famoso assim, eu também quero isso para o meu imóvel. Né? É diferente que a gente estava falando da exposição de alguns imóveis com foto muito ruim. E isso ainda é o padrão de mercado. Tá? Pouca gente ainda se preocupa em realmente trabalhar bem a imagem do imóvel. Né? Mas eu acho que assim... São poucos os que pedem o material. E muitas vezes eu falo, olha, eu até sugiro. Eu falo, você quer, por exemplo, o telefone do meu contato, de quem faz os vídeos e tudo mais? Muitas vezes eu te passo, porque você pode produzir e aí você distribui isso também para as imobiliárias. Porque é um trabalho meu, exclusivo, eu não vou dar de mão beijada para as outras. Não faz sentido. Se a gente está produzindo um negócio exclusivo, conteúdo que vai lá, minha assinatura e tudo mais, não faz sentido. Mas eu também entendo que para o vendedor, para o proprietário, é chato ficar recebendo ali 5, 10, 20 corretores para fazerem o mesmo trabalho. Imagina, você põe tua casa à venda, aí você chama um corretor no dia e ele vai tirar foto. No outro dia, foto. Gente, chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então, quer produzir o seu próprio conteúdo? Perfeito. Eu até passo o contato e falo, olha, é tal pessoa que faz.
E você acha a dificuldade da exclusividade no Brasil? O que, que você atribui a isso? A dificuldade de exemplo, de vez o cara pegar só o Jean e mais um, ele... passar para 10 imobiliários.
Uhum. Então, eu acho que está mudando, está melhorando essa questão, esse conceito, mas ainda existe uma resistência grande. Inclusive em imóveis, por exemplo, de alto padrão. Se você para pensar, poxa, você tem dentro da casa, né, muitas vezes assim, itens valiosos e tudo mais, você tem que tomar um cuidado um pouco maior com quem entra na tua casa, com quem você leva, o filtro do cliente e tudo mais. E mesmo assim, tem proprietário que não se importa. Deixa lá com 10, 20, 30 corretores. Né? E eu acho que eles ainda pensam dessa forma por conta disso, porque quanto mais, melhor. Então, a minha probabilidade aumenta se eu colocar para 30 corretores. O problema é que eu, sendo um dos 30, eu vou olhar e vou falar, bom, todo mundo vai trabalhar mesmo, então vai na sorte, eu vou cadastrar e vou deixar isso daí lá. Agora o cara vira para mim e fala assim, ó, é seu, só seu, durante X tempo aí, putz.
Você vai se dedicar muito
meu
mais.
Meu investimento em todos os aspectos, num tráfego pago, numa exposição, aquele imóvel vai rodar o meu Instagram várias e várias vezes, eu vou falar sobre imóvel. Vou mostrar, caramba, afinal, durante um determinado tempo ali, só eu vou poder vender. Só eu em termos. A
que
gente
vejo...
trabalha com parceiros, mas eu vou ter essa prioridade, entendeu?
Que eu vejo a Tabata, ela me mostra muito. A Tabata, ela é muito fã de ficar olhando casa. Então, ela me mostra 20 por dia, mais ou menos. Acho que ela tá chamando pro universo, né?
Eu falei?
Chamando. E eu falo... Aí, quando às vezes ela me mostra, não tem valor. Não tem o valor do imóvel. Eu falo assim, poxa, cara, hoje é tão... Tá tão... top o marketing, tá tão assim, eu põe o valor. Eu não ligo em lugar nenhum. Se não tiver o preço pra mim e eu tiver interessado, eu não perco meu tempo de ligar. Se você tiver o preço ali, você pode já me gerar uma curiosidade. E a gente começa a ver. Então você vê que os trabalhos de alto padrão que são feitos, tem o valor ali. A pessoa não tem medo de colocar o valor do imóvel dela. Porque eu acho que justamente deve estar em poucos lugares, porque antigamente é o que você falou. Ah, tá 3 milhões nessa imobiliária, mas na outra tá 2.800.
Que a gente via isso antigamente nas imobiliárias daqui de Atibaia. O imóvel tava 620 num site e o mesmo imóvel em outro por 580.
Aí você vai buscar o valor mais anunciado, mais barato.
Sim, exatamente.
Então...
Mas eu acho que, assim, o que você falou é muito verdade, da questão do preço. Gente, seja de médio padrão, baixo padrão, alto padrão, não interessa. Põe preço. O preço, por si só, ele já é um filtro. Muita gente coloca o sob consulta. Ai, não, porque aí a pessoa vai chegar também. Peraí. Mas ela vai chegar, talvez, desqualificada. Não. Exato. É mais fácil, então, você já qualificar o teu contato
se você pela, já pelo sabe filtro a base de preço. Que você quer,
e falando do marketing, né? Eu acho que o público hoje quer a informação rápida.
Quer.
Semana passada, eu tive a pachorra de pedir a cotação da casa. Eu quase desmontei a hora que veio, 10 milhões a casa. Eu virei e falei...
Aí eu não ia conseguir.
Eu perdi o meu tempo hoje e perdi o tempo da pessoa que estava do lado de lá.
Às vezes você achou que eu era um lead quente, entrei em contato e não era.
Aí
eu
vi que não ia dar para comprometer 30%, não tinha, não dava 10 milhões. Eu falei, não consigo.
É. Então, eu tô muito satisfeita com o episódio de hoje. Porque eu fiz perguntas com qual eu não estava ciente. Então, eu acho que a questão é... conscientizar realmente as pessoas que às vezes não têm base, saber que vocês se complementam, não são concorrentes, vocês acabam facilitando o trabalho um do outro. E os dois priorizaram uma coisa para mim que eu achei muito válida, que é a parte de ter um olhar diferenciado para o cliente, entender que cada um é único, tem as suas particularidades, e a venda não é só venda, é relacionamento.
Sim.
Né? Ela não é o fim, ela é o meio, é o processo.
Exatamente.
Então, cai o diferencial do sucesso de vocês.
E se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, quem já está no caminho, nunca vise o dinheiro. Porque se você visar só o dinheiro, só o lucro, você deixa algumas essências que você tem que produzir para que o universo mesmo conspire, para que as coisas deem certo para você de lado. Que eu preciso vender um imóvel. Aquela brincadeira que todo mundo fala, dinheiro, você começa a correr atrás de dinheiro, dinheiro corre de você. Dinheiro, sim, chama dinheiro. É tudo aquela...
gostar do que faz, né? O restante é consequência.
É você levar, você que é corretor, ou quer ser corretor, levar com amor a pessoa para comprar o imóvel. A pessoa que tá ali do outro lado, que é um correspondente bancário. Fazer com não de cara feia, mas ele não vai... Ache a melhor opção para aquela pessoa. Às vezes ele está achando que ele consegue comprar um imóvel de 300 mil e não é o de 300, ele vai conseguir um de 200. Mostre isso com a maior clareza possível, sem ofender, claro, e sem menosprezar ele, que eu não vou te atender porque eu preciso de uma comissão maior. Então, acho que esse episódio fica várias dicas para as pessoas, tanto de negócio, empreendedorismo, que é o que a gente gosta, mas também para sensibilizar quem está do outro lado ali, quem trabalha com isso, para entender que a pessoa que está comprando um imóvel, faça para ela como se fosse para você, porque é o sonho da vida dela. Ela chegar naquele lugar, ela se ver sentada naquele sofá, naquela casa, a família dela, ela tendo os filhos ali. Então, acho que isso é legal.
Naquela borda infinita do Itaporã. Enfim, caramba, tá faltando...
Casa, você tá vendo? Eu tô
calma
já
que eu
coçando a mão aqui.
Calma que eu vou
uma
atrás aí da parte
aqui.
Restante aí do valor.
Joga pro universo.
É só o pessoal... Começa a dar like, pessoal. Ajuda aqui rapidinho.
Quantos likes são, gente?
Ajuda, porque eu preciso começar a monetizar rápido. E daí vocês vão ver... Eu posto
gente,
várias fotos pra vocês.
Gente, compartilha aí, por favor.
Vocês vão ver o Labor Infinita mandando... Obrigado, gente.
Foi dito que a gente vai gravar o próximo podcast
lá naquela casa,
borda, na borda, na piscina.
Uma boa.
Né?
É isso, meu amor.
É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o negócio de vocês, momento jabá de vocês? Por favor, fiquem à vontade.
Ah, eu só quero agradecer por estar aqui. Muito grata por estar falando mais um pouquinho sobre essa área, né? O mercado imobiliário aí está... em alta ultimamente.
Que continue
assim, por favor. Quem precisar de financiamento imobiliário pode me procurar no Instagram, né? By Leila Ferreira, tá lá. Pode me perguntar, tem todos os meus contatos lá.
A Leila é a mulher do dinheiro.
A moça do financiamento.
Tá certo. Gente, também queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que o foco do podcast de vocês é muito legal, né? Que a gente poder passar, às vezes, essas experiências, essa visão empreendedora. E o que você falou foi perfeito, foi o fechamento. Todo mundo precisa pagar boleto. Mas se você realmente se preocupa antes de resolver os teus problemas, resolver os problemas do teu cliente, você não tem só uma transação ali de curto prazo. Às vezes você tem um cliente para a tua vida. Ainda mais no mercado imobiliário. Às vezes quem hoje é comprador, amanhã é vendedor. E assim vai. Então, a ideia é criar sempre relacionamentos de longo prazo. E eu mesclo muito, eu falo muito para o meu cliente final, mas eu falo também muito com o corretor, né? Aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Porque eu também entendo que se eu cooperar, se a categoria como um todo crescer, para mim é ótimo. A gente tira aquele
vamos
ranço
melhorar
daquela
o mercado,
corretagem,
né,
exatamente.
Vamos
fazer
vamos
o mercado
buscar informação,
melhorar. Vamos
gente.
Crescer, vamos todo mundo crescer junto, melhorar junto. Então, eu acho que é muito isso, assim, para o corretor. Pensa realmente em desenvolver relacionamentos de longo prazo. Coloca o cliente ali em primeiro lugar, que a
e vamos
sua
ser
comissão,
parceiro,
a sua
né?
corretagem, ela é consequência. É isso.
A gente tá aqui para se ajudar.
Show.
Todo mundo ganhar.
Todo mundo tem que ganhar.
Todo mundo tem que ganhar.
E cada um dentro do seu espaço.
Exatamente.
E se você fizer um círculo, você consegue colocar bastante pessoas ganhando junto com você, sem você querer levar o pote sozinho.
Exatamente.
Perfeito. E o pessoal te encontra onde, Jean?
Olha, tanto no Instagram, né, que a gente tem aí uma mídia social bem legal também. Nosso escritório hoje é na Lucas Nogueira Garcês mesmo, 767, sala 5, pertinho ali do teleférico.
E no
postais.
Instagram tá com...
Giancarlo Pieve.
É, eu coloquei também na descrição do vídeo, tá no GCzinho, para as pessoas te acharem.
Isso aí.
Da Leila também tá.
Da Leila também
tá,
ela falou. Lá,
meu escritório, eu sou vizinha
pertinho,
ali, um pouquinho ali mais
do,
pra frente, né? Na 1175, na Lucas Nogueira Garcês.
O que legal é que assim, vocês não se conheciam pessoalmente ou só...
Já. Ele conhece a minha consultora, a Lisângela, já
exatamente.
Fez visita
já
lá.
Fui lá,
é. Super
café,
legal isso,
conversei.
A gente ter casado
exatamente.
Isso assim, é legal, fluiu bem.
Quem quiser bacana. Vai tomar o um café lá, a equipe tá toda
eu
lá.
Eu vou tomar café com um e água com outro,
pronto. Aqui vocês podem vir tomar cerveja.
É combinado também.
E você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
Oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Por favor, também siga a gente no O Acordo Podcast no Instagram. No YouTube, por favor, deixe o seu like, compartilha. Episódio toda sexta-feira. Não, sexta-feira, ao meio-dia. Ó,
no
cabeça.
YouTube e às 7 da manhã nas principais plataformas
de
áudio.
E você, meu bem?
Eu sempre tô aqui, sentadinho, tomando cerveja. Mentira.
De praxe.
Piadinha ficou legal, eu gosto dela. Mas eu pode achar no Instagram, @dancontesini.
Então tá bom, é isso?
É isso.
Temos...
Agradecer mais uma vez os nossos convidados, agradecer os nossos apoiadores, agradecer o Dani e quem mais?
E a Sandra por ter apresentado
a
eles
Sandra,
pra gente.
Sandra
Miane.
Sandrinha.
Sandra, beijo pra você.
Beijo,
beijo.
É isso, deu. Eu já tenho o que eu preciso. Obrigada a vocês,
obrigado,
gente.
Até
a próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau,
tchau.
Tchau, pessoal.